Vamos então prosseguir com a audiência à Associação de Professores de Ciências Económico-Sociais, que pretendem fazer a apresentação da posição sobre a literacia económica e democrática, por considerarem que estes temas surgem nas aprendizagens essenciais de matemática de forma descontextualizada. Temos como membros da delegação a professora Florabela Ribeiro e a professora Olga Fernandes, a quem naturalmente duas boas-vindas, e agradeço a sua presença. E recordo a grelha de tempos, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, depois os senhores deputados terão 3 minutos cada para colocarem as questões e no final das intervenções dos senhores deputados terão mais 10 minutos para lhes responderem. Portanto, dou-vos a palavra, podem iniciar a vossa intervenção.
Boa tarde, Sra. Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sim. Obrigada. A Proces, Associação de Professores de Ciências Económico-Sociais, agradece a prontidão que manifestaram em nos receber nesta Comissão de Educação e Ciência. Estamos novamente aqui. A primeira vez foi a 20 de fevereiro de 2018 e as nossas preocupações quanto ao futuro da educação mantêm-se. A APROSES foi constituída a 24 de outubro de 1988, é uma associação científico-pedagógica sem fins lucrativos que abrange os professores das áreas económicas e sociais, designadamente economia, gestão, contabilidade, direito e sociologia. Professores, quer do ensino superior, quer do ensino secundário, a que corresponde o grupo 430, Economia e Contabilidade. A pasta que hoje deixamos aqui convosco, com os senhores deputados, tem numa primeira parte os tópicos desta nossa reunião, numa segunda parte, mais em detalhe, as nossas preocupações a nível das competências económicas e democráticas e, por último, a nossa intervenção nesta comissão em 2018. Começamos por referir a importância de promover competências económicas e democráticas nos 12 anos de escolaridade e na formação ao longo da vida. Seguidamente, apresentaremos, conforme têm no documento, no primeiro documento, em que medida a APROSES considera que a autonomia e flexibilidade curricular não assegurou, não assegura, podemos ainda dizer, as necessárias competências. Por último, também, em concreto, o que é que diz a proposta e a questão da cidadania e desenvolvimento e, ultimamente, o problema ou a questão das aprendizagens essenciais de matemática no ensino secundário. Passo então à minha colega a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Então, eu vou falar... Sim. A importância de promover competências económicas e democráticas nos 12 anos de escolaridade e na formação ao longo da vida. Literacia económica e financeira. A literacia económica e financeira está ligada à capacidade de ler, analisar e gerir. Inclui também a capacidade de decidir entre escolhas financeiras, planear o futuro e responder de forma competente às situações do dia-a-dia que envolvem decisões económicas e financeiras. Literacia democrática. A escola deve promover e proporcionar competências necessárias para a vida em sociedade e a interiorização da importância da vida em comunidade. Porém, ao longo dos 12 anos de escolaridade, não são proporcionadas essas competências. A literacia económica, financeira e democrática ao longo da vida. Considerando a educação uma pedra angular da vida em sociedade e reconhecendo alguns autores que ela ocorre durante toda a vida do indivíduo, a educação pode assim ser pensada como um dos aspectos mais importantes da condição e da cognição humana. Se para todos é importante a formação em aprendizagem ao longo da vida, para os adultos pouco escolarizados é fundamental. Estamos em crer que é condição de liberdade e de cidadania. razões porque a APROSES nestas vertentes da educação, gostaria de ver a Comissão de Educação e Ciência e os grupos parlamentares debruçarem-se.
Continuando para o segundo aspecto da nossa reunião, o ponto 2, que os senhores deputados têm, quanto à estrutura curricular introduzida pelo Decreto-Lei 55/2018, podemos apontar alguns aspectos. Os alunos do ensino básico têm contacto com as línguas, a matemática, as ciências físico-naturais e uma única ciência social, conforme podem verificar nos anexos 1 e 2 desse primeiro documento, esta realidade. Também os conteúdos disciplinares das ciências sociais e humanas, designadamente da história e da parte da geografia humana, muitas vezes são repetidos, como podem verificar no anexo 3, no caso da história, repetidas ao longo dos vários anos. Também alguns conteúdos no anexo 4 da geografia no nono ano. O que é que temos então? Em síntese, os alunos do segundo, terceiro ciclos do ensino básico e no ensino secundário, salvo os que optam pelos cursos científicos ou económicos, todos os outros alunos, durante os 12 anos de escolaridade, não têm acesso à aprendizagem de quaisquer conteúdos de natureza económica e financeira, logicamente, e também democrática, aqueles que a minha colega referiu. Portanto, 0 minutos, conforme podem ver, nos 12 anos. Temos um outro aspecto que gostaríamos de referir, que é a questão da cidadania e desenvolvimento, que normalmente é considerada como abrangendo determinadas matérias, as temáticas têm também em anexo a esse primeiro documento, mas segundo o estudo do Centro de Investigação e Intervenção Social de Avaliação do ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, em que responderam um número bastante significativo de escolas e agrupamentos, 84,9% está no anexo. Os domínios menos escolhidos são a literacia financeira e educação para o consumo, em apenas 2 dos 12 anos de escolaridade. Os mais escolhidos, embora veremos depois que temáticas, são as instituições e participação democrática, segundo vem o estudo, em 6 dos 12 anos. Mas, se verificarmos quais são os conteúdos que aparecem abordados nesta temática das instituições e participação democrática, o que é que temos? Temas que os alunos normalmente abordam nas suas aulas de cidadania e desenvolvimento, que são as eleições do diretor de turma, do delegado de turma, a sua representação, etc. Portanto, também se verificarmos na página da Direção-Geral de Educação, o que têm é referido, e passo a citar a própria página, o domínio instituições e participação democráticas pretende proporcionar os meios para que os alunos reflitam, sobre o lugar de Portugal na Europa e no mundo, e sobre o seu papel na construção de uma comunidade europeia. Por outro lado, portanto, como podemos ver, aquilo que vem a nível que os alunos abordam na cidadania e desenvolvimento a nível das competências democráticas também não é aquilo que consta, como podem verificar no segundo documento, mais em detalhado, as competências económicas e democráticas no segundo documento que juntamos. Quanto às AEs de matemática, e estas são recentes, foram homologadas no despacho 702/2023, de 13 de janeiro, constitui uma tentativa de interligar temas das ciências sociais e económicas com o desempenho matemático dos alunos, subalternizando os conhecimentos daquelas áreas ao raciocínio matemático. Na verdade, as AEs de matemática do ensino secundário pretendem tão simplesmente que os alunos façam contas em cima de conhecimentos científicos das áreas económicas e política, conhecimentos esses que, conforme referimos, os alunos não dispõem ao longo dos 12 anos de escolaridade. Trata-se de uma abordagem utilitária, intuitiva e informal de conhecimentos económicos e democráticos. É perante esta preocupação preocupante visão redutora da realidade económica e política que promoverá uma aprendizagem, entendemos nós, inconsistente e superficial por parte dos alunos, que à próxima gostaria que os senhores deputados se debruçassem. Muito obrigada.
Muito obrigada pela vossa intervenção. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, à senhora deputada Rosa Venâncio.
Muito obrigada, senhora vice-presidente. Começo por transmitir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera de maior importância este momento na Comissão da Ciência e Educação, bem como o facto de oportunamente a Associação de Professores de Ciências Económicas e Sociais, uma associação de natureza científica ou pedagógica, ter pedido a diferentes grupos parlamentares e outros intervenientes reuniões para a apresentação da sua posição sobre a importância de dotar os alunos de competências de literacia económica e financeira. Assim, permita-me que saúde a Presidente da Direção da Associação, a professora Florbela Ribeiro, e a professora Olga Fernandes aqui presentes, e em voz, todos os associados, particularmente os professores ligados ao ensino das ciências económicas e sociais. Tendo presente o teor do pedido desta audiência, em que referem a consulta pública das aprendizagens essenciais da matemática, que inclui temas de cidadania económica e democrática, bem como o pedido da reunião ao Grupo de Trabalho, e considerando que já reuniram com o Grupo de Revisão Curricular das Aprendizagens Essenciais da Matemática, como consta do vosso comunicado a 12 de dezembro de 2022, e no qual referem como positiva a introdução de temas de cidadania de económica, financeira e democrática no currículo nacional, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Durante o período de consulta pública, que decorreu entre 5 de junho e 15 de setembro de 2022, a Associação submeteu algum contributo? E ainda, se o grupo de trabalho teve em consideração as vossas preocupações. Gostaria ainda, se da vossa reflexão, se consideram importantes para o desenvolvimento dos alunos enquanto cidadãos ativos, conscientes, informados e intervenientes, os temas de cidadania económica e democrática estabelecidos nas novas aprendizagens essenciais da matemática para o ensino secundário, a saber, matemática A, matemática B, matemática aplicada às ciências sociais e matemática para os cursos profissionais. E, por fim, considerando a vossa reflexão crítica sobre a abordagem das temáticas de literacia financeira prevista na disciplina de cidadania e desenvolvimento, que sugestões ou o que é que considerariam como relevante para melhorar a questão da literacia económica nos nossos alunos do ensino secundário e básico? Muito agradecemos a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Cumprimento igualmente a professora Florbela Ribeiro e Olga Fernandes pela exposição e pelo problema que nos trazem aqui. Podemos constatar agora rapidamente no documento que nos foi entregue neste momento e que, portanto, comecei, enfim, tive a oportunidade de consultar agora brevemente, não é? Em todo o caso, são preocupantes algumas considerações que a Associação faz alguns dados que nos trazem aqui para o PSD são extremamente preocupantes, como, por exemplo, o facto da OCDE referir que no currículo nacional não é contemplada a literacia financeira. Também este dado é preocupante, o BCE em 2020 diz que Portugal ficou em último lugar entre os 19 países da zona euro a nível da literacia financeira relativamente ao público em geral. Portanto, é um problema que ao PSD preocupa e que considera que deve ser realmente atendido e merecer a atenção da nossa parte. No entanto, as indicações que tínhamos seria que a apresentação da Associação vinha questionar, ou no fundo mostrar a preocupação sobre a literacia económica e democrática, por considerarem que estes temas não eram contemplados nas aprendizagens essenciais de matemática. Portanto, pelo menos era essa a informação que trazíamos, era que de alguma forma as aprendizagens essenciais da matemática no secundário não traziam estes temas. Também consultando o documento agora distribuído, percebo que a proposta da Associação é a criação de uma disciplina no segundo e terceiro ciclos do ensino básico, isto passo a ler, a citar, não é, o documento, com carga letiva semanal de 45 minutos durante o percurso escolar dos 5 anos, do segundo e terceiro ciclos, portanto, com redução igual à carga letiva das disciplinas de Ciências Sociais e Humanas, de História e Geografia. Ora, não sei se as senhoras têm noção que a História e a Geografia têm no terceiro ciclo uma carga horária já de si reduzidíssima. Aliás, há anos de escolaridade, como aos sétimos e oitavos anos, que chegam por vezes a não ter as disciplinas de História ou de Geografia, dada a reduzidíssima carga de horários. E percebemos que, e também sabemos, sobretudo quem conhece os currículos, que estes temas podem e normalmente são abordados em várias áreas curriculares, tanto da História e sobretudo da Geografia, assim como também da disciplina de Cidadania. Então a nossa questão é, a Associação de Professores de Ciências Económicas e Sociais defendem a extinção da Geografia ou da História em prol da disciplina de literacia, ou enfim, independentemente da sua nomenclatura, porque efetivamente aumentar 45, retirar-lhes 45 minutos, em alguns casos, significa mesmo extinguir a História ou a Geografia. E a nossa questão é, consideram então que estas ciências são menores e por essa razão não devem ser administradas em benefício da literacia financeira, que nós consideramos fundamental encontrar uma forma de as sensibilizar e uma forma de as administrar nas escolas e de as sensibilizar. No entanto, consideramos que estamos sempre a falar de ciências sociais e estando nós, umas são económicas, outras são humanas, mas estamos todas a falar de ciências sociais e por isso a questão é, não consideram antes que provavelmente a matemática ou a carga horária da matemática ou a carga horária de outra disciplina podia ser em detrimento, beneficiando então esta questão e esta preocupação que nós subscrevemos, porque a História e a Geografia, considerando que estas já têm uma carga horária tão reduzida. Também queríamos reforçar a questão que o PS fez, foi apresentada esta preocupação no período da consulta pública, a ter sido quais foram as propostas acolhidas e se não foram, se houve alguma justificação para não o serem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro.
Obrigado, Sra. Presidente. Saúde às Sras. E Srs. Deputados. Saudação especial para a Sra. Professora Flor Bela Ribeiro e a Sra. Professora Olga Fernandes, representantes da APROCES. Agradeço a apresentação, mas esta apresentação foi, penso eu, o início de um amplo debate que precisamos ter sobre a própria ideia de escola. É que eu tenho um ponto prévio que é este. Quando nós tocamos nestes temas como a riqueza, a pobreza, a prosperidade, a democracia, a liberdade, todos os temas que envolvem o que há de mais sensível na condição humana, eu tenho dificuldade em acompanhar este tipo de iniciativas sem que se discutam quais são os pressupostos morais e cívicos que estão por trás deste tipo de iniciativas e, neste caso, não me parece que sejam claros. Isto é, a questão que eu quero colocar é esta, se nós queremos ou não colocar a responsabilidade primeira e principal nas mãos de cada indivíduo sobre o seu destino. Se é para aí que nós estamos a caminhar, no sentido de uma escola mais virada para a autorresponsabilidade. E também, a ideia que eu tinha era discutirmos a literacia económica e democrática. Concordo com as observações feitas sobre o PS, pelo PSD sobre a questão da História e da Geografia, que já têm problemas curriculares e elas mesmas ensinam a economia e política e em diferentes momentos que têm a ver com a maturidade dos alunos. E eu dou um exemplo sobre nós avançarmos para este tipo de discussões sem maiores cuidados, que é o debate que foi introduzido nas escolas sobre, isto a propósito da literacia económica, sobre os orçamentos participativos. Isto é, há um determinado montante financeiro para ser gerido de forma participada pelos alunos. Diz-se que isso é para ensinar a consciência social, a responsabilidade cívica, os princípios da democracia participativa. Em princípio é assim, mas pode ser o inverso. Isto é, nós não discutimos este tipo de questões e estamos a dizer às crianças que elas têm direito a gerir o dinheiro que resultou do esforço e o trabalho não delas, mas dos outros. Isto é, nós estamos a dizer que às crianças que antes de estudarem e antes de trabalharem podem gerir o esforço e o trabalho dos outros. Isto, em termos de moral, cívica ou social, isto tinha que ser discutido antes. Porque isto até pode representar a fazer da escola um instrumento de, digamos assim, de subversão daquilo que é o hábito da sociedade neste tipo de fenómenos ou de formação cívica. Pode-se fazer isso, mas tem que se discutir antes. Num outro aspecto que tem a ver com a literacia democrática, estamos de acordo porque há falhas na nossa sociedade. Mas antes de nós concretizarmos essas falhas com propostas, temos que discutir os pressupostos. Há um conceito do qual eu tenho dificuldade em abrir mão, que é a ideia da neutralidade axiológica. Isto é, a ideia de uma escola neutra que nós, infelizmente, não temos. Temos uma escola que se habituou a julgar mais do que aquilo que compreender, quando o lugar da escola é o da compreensão. Portanto, eu podia citar outro tipo de exemplos, é que, já esgotei o meu tempo, mas é que é um debate muito sensível e que pressupunha que nós discutíssemos antes que ideia de escola queremos e a própria questão dos currículos que foi aqui levantada, que também merece um debate amplo antes de se avançar com novas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Disponho novamente de 10 minutos para responderem aos Srs. Deputados. Façam um favor.
Senhora Vice-Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Srs. Deputados e Srs. Deputados, relativamente às questões que nos foram colocadas quanto à consulta pública, nós tivemos conhecimento precisamente dois ou três dias antes de terminar a consulta pública, mas demos também conhecimento e emitimos a nossa opinião. Nessa mesma altura, logo imediatamente a seguir, solicitámos à Direção-Geral da Educação a indicação do grupo de trabalho que levava a cabo as aprendizagens essenciais para podermos reunir. Sensivelmente, ao fim de dois meses e meio, é que obtivemos uma resposta positiva. A reunião de trabalho não foi aquilo que esperávamos, foi mais uma explicação do que eram as aprendizagens essenciais. De matemática, nós não estamos contra as aprendizagens essenciais, é bem que se diga, mas sim relativamente à inclusão de aspectos, de conhecimentos, temas que vêm aqui na página 10, concretamente identificados, estes temas, e que abordam questões que se prendem com as literacias económica e democrática, mas que são efetuadas num contexto totalmente desajustado. Pronto. Portanto, nós, da reunião do grupo de trabalho, foi-nos dito, irá ser publicado, irá ser homologado, depois dão a vossa opinião. Foi esta a resposta. Portanto, tida em conta, não foi tida em conta absolutamente nada, porque já estava, quando fomos recebidos, já estavam para ser homologadas as aprendizagens essenciais de matemática do ensino secundário. Efetivamente, estas questões estão aqui incluídas no currículo. Nós saudamos que efetivamente existam estas temáticas no currículo, mas não pensamos que estes conhecimentos importantes para os alunos, futuros cidadãos do século XXI, não existam, sejam dadas por professores que não têm qualquer formação científica na área, que, por exemplo, como é que será possível fazerem-se cálculos de taxas de juro sem compreender, sem que os alunos possam compreender o que é uma taxa e porque existem juros, porque é que eles são devidos, se bastará, perguntamos nós, fazer cálculos eleitorais, determinar salário real e nominal, sem os enquadrar na realidade social em concreto e ver os seus efeitos? Efetivamente, estas questões, e há muitas outras que estão aqui citadas, são importantes e não pensamos, tal como todos nós tivemos aqui formação em línguas, 7 anos de inglês ou de francês,
penso que não nos sentimos habilitados, ou não estamos legalmente habilitados, para lecionar as línguas. Isso não estamos seguramente habilitados. Pergunto por que razão os alunos irão ter esta... fazer contas sobre estas realidades sem perceber o que é de mais importante e que está por trás delas. Quanto à questão da cidadania e desenvolvimento, portanto, de facto, a questão esta disciplina ou a área transversal que é abordada nos vários níveis, nos vários ciclos, tem vantagens. Tem temáticas, como podem verificar, bastante importantes, bastante interessantes e que ligam a vida do homem e sociedade. Mas elas são dadas por qualquer professor, seja ele de educação física, de línguas, de matemática, de físico-química, de qualquer área. E o que nós sabemos, e aliás está também no referido estudo, publicado na página da Direção-Geral de Educação, é que normalmente é atribuído aos diretores de turma. E, portanto, em muitos casos são professores que não têm qualquer apetência, porque são de áreas que não são das ciências sociais, por estas matérias, e, portanto, não entendemos que seja o adequado seguir este caminho. De facto, existem estudos por parte da OCDE, de facto, nós entendemos que esses estudos são preocupantes e que estão, Portugal é o último país, como podem verificar, a nível de conhecimentos da literacia financeira. Nós, no entanto, queremos esclarecer um aspecto. Quando nós sugerimos, aqui na nossa apresentação, que foi mais direcionada, já tínhamos tido uma oportunidade de intervenção em 2018, onde nos manifestámos relativamente e emitimos um parecer relativamente ao Decreto-Lei 55/2018 sobre a flexibilidade e autonomia curricular, onde propusemos efetivamente essa disciplina tal como fizemos em 2018, de facto já existiu uma disciplina de introdução à atividade económica no nono ano. E que tinha uma grande adesão por parte dos alunos. Nós não entendemos que a história, que a geografia, deva ser eliminada. Antes, pelo contrário, são ciências sociais, a parte da geografia humana, e são muito importantes. O que nós dizemos é, isto é para debate, portanto, nunca estas visões são postas em causa, são áreas, o facto de estar aí é apenas para referir, o que muitas vezes algumas pessoas conhecem, julgo que os senhores deputados não serão incluídos nestas, mas a maioria das pessoas não tem o conhecimento de que não existe qualquer disciplina nos 12 anos de escolaridade que seja de economia ou que aborde estas questões que estamos agora aqui a focar. Já houve, neste momento não há. Portanto, se calhar uma sugestão seria repensar o porquê da cidadania e desenvolvimento, avaliar bem os efeitos e o que é que está a ser feito e ver outras formas de solução. Não seria, logicamente, eliminar outras ciências igualmente importantes. Quanto a alguns aspectos de prévios, de pressupostos, morais e cívicos para serem estudados, pois são questões que poderão ser vistas na sua sede própria. São situações que, portanto, serão ou deverão ser analisadas por esta comissão, pelos senhores deputados em geral. Portanto, são assuntos que nós estamos aqui apenas a referir uma mínima parte. Se existem outros aspectos, pois certamente estamos no, na Assembleia da República e os senhores deputados podem discutir esses aspectos que são prévios propriamente ao nosso. É óbvio, não iremos discutir nem questionar. Eu julgo que conseguimos sensivelmente dizer, apenas queria esclarecer o seguinte, temos pena que efetivamente a nossa tentativa, ou melhor, a comissão que esteve a elaborar as aprendizagens essenciais não nos tivesse contactado. Nós soubemos, por mero acaso, consultando as páginas da Direção-Geral de Educação. Assim que tivemos hipótese, estavam em plena período de consulta pública, emitimos
a nossa posição, que está também em parecer e foi divulgada a nossa posição pública. Agora, a nossa reunião que tivemos, infelizmente, podemos considerar que não foi aquilo que esperávamos. Esperávamos ou pensamos que é importante o espírito colaborativo e tentarmos ver e analisar todos em conjunto se será a melhor forma de se caminhar com as aprendizagens, professores que não têm formação, que não têm conhecimentos, poderem abordar questões como, por exemplo, a diferença, falar só, fazer contas, como eu referi, por exemplo, sobre salários, cálculos eleitorais, sem os alunos perceberem o que é a inflação, os efeitos que tem, o aumento, porque é que se gera na nossa sociedade e no mundo em geral, não é? O que são, que é outra das temáticas também que vem nas AIES de matemática, por exemplo, os riscos financeiros. Como é que é possível abordar-se toda a problemática dos riscos financeiros? É o mesmo termo, a terminologia. Nós só tivemos acesso à proposta, como nos foi dito. A versão final, só agora homologada e quando for publicada, ainda não a encontramos na página. Como é que é possível abordar os riscos financeiros e toda essa problemática de uma forma intuitiva e informal? Será que é possível entender-se o que é o bem-estar financeiro dos indivíduos e da sociedade? Era uma das terminologias, exatamente os termos que vinha na proposta. Portanto, bem-estar financeiro dos indivíduos e da sociedade. Será que é possível entender esse bem-estar apenas através de cálculos matemáticos? Fará sentido, diríamos nós, comparar resultados eleitorais sem compreender a composição dos diversos órgãos de soberania? Ou mesmo sem conhecer os diferentes níveis e órgãos do poder político? Porque é isto, senhores deputados, que se passa com os nossos alunos nos 12 anos de escolaridade. Eles não têm conhecimento sobre estes aspectos e fazer contas sobre eles. Qual a vantagem se não conhecemos e não podemos aferir a verdadeira realidade social que é muito diversa? Serão os professores de matemática que são de uma área diferente que estarão abertos a estas questões económicas, democráticas, portanto, do domínio do social e que dizem respeito a todos nós, cidadãos, e que nós devemos promover essas competências e as múltiplas competências, como vem referido no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Será assim que existirá o tal espírito crítico, a tal consciência, análise e espírito crítico que se pretende no perfil dos alunos? Não nos parece. Obrigada, senhores deputados.
Estamos assim por fim desta audiência. Resta-me agradecer mais uma vez a presença e a reflexão, bem como os contributos que trouxeram a esta comissão, que naturalmente serão úteis para o desenvolvimento dos trabalhos no Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada.